Welcome to the debate. Imagina a seguinte situação. Alguém da sua equipe de TI roda um comando simples, sabe, uma atualização no servidor principal e, de repente, ninguém mais consegue fazer login.
Nossa, o pesadelo de qualquer administrador.
Pois é, uma empresa inteira, tipo 500 funcionários travados nas próprias máquinas. Nenhuma pasta de rede abre, nenhum sistema autentica, um apagão total. E é exatamente essa catástrofe corporativa que a gente vai analisar hoje.
E se você que está ouvindo a gente já passou um final de semana inteiro, né, à base de café e desespero puro, tentando restaurar um backup de diretório corrompido, você sabe bem o nível de risco aqui.
Exatamente. O nosso debate hoje é sobre a substituição do tradicional Windows Server pelo Samba 4, atuando como o nosso Active Directory, o famoso AD.
Porque o Active Directory, bom, ele era só mais um serviço na rede. Ele é basicamente o coração pulsante da infraestrutura, né? É ele que diz quem é quem, quem pode acessar o quê.
Sim, e aplica todas as políticas de segurança. E olha, o cerne da nossa discussão hoje não é se o Samba 4 consegue ou não assumir esse papel. O material que estamos analisando prova categoricamente que sim.
E faz isso muito bem, diga-se de passagem, sem os custos absurdos de licenciamento.
Exato. O debate real, a grande questão, é sobre qual filosofia de arquitetura deve guiar essa implementação na era moderna. De um lado, eu defendo que a infraestrutura de um AD com Samba 4 precisa abraçar a agilidade.
E aí que a gente diverge.
Sim, porque para mim, agilidade significa usar distribuições Linux recentes, tipo Fedora, adotar a containerização com Docker e integrar a usabilidade no dia a dia da equipe.
Entendi. Maris, do outro lado, a minha perspectiva é que, quando estamos falando do cofre de identidade de uma empresa, a agilidade não pode atropelar a estabilidade. Um domain controller, ele exige isolamento cirúrgico e segurança absoluta.
O que, na sua visão, significa métodos mais tradicionais?
Com certeza. Significa usar máquinas virtuais dedicadas, distribuições focadas em estabilidade de longo prazo, tipo o Debian, e manter uma segregação total entre as credenciais do AD e o acesso local ao servidor.
Bom, então vamos começar pelo alicerce disso tudo, o sistema operacional hospedeiro. O Samba 4 evoluiu de uma forma espetacular nos últimos anos, né?
Sim, o código avançou muito.
Para você ter uma ideia, ele já consegue simular as funcionalidades do recentíssimo Windows Server 2025. A Microsoft introduziu o suporte ao esquema 88 de diretório e expandiu o tamanho da página do banco de dados de 8.000 para 32.000 páginas.
E acho que vale a pena a gente explicar rapidamente o porquê dessa mudança de 32K ser relevante.
Claro, manda bala!
Não é só um número maior no papel. O Active Directory armazena objetos super complexos. Hoje em dia, as empresas guardam certificados digitais extensos, fotos de alta resolução dos funcionários, tudo direto no perfil do usuário no AD.
E se o banco tem um limite de página pequeno, isso dá problema?
Exato. Esses objetos grandes causam fragmentação. O banco de dados fica lento, fica instável e a rede sofre.
Perfeito. E para que o Samba 4 consiga lidar com esses objetos massivos sem corromper a base, ele precisa estar rodando nas versões mais recentes. E é aí que a escolha do sistema entra em jogo.
O material fonte mostra claramente que distribuições super conservadoras derivadas do Red Hat, como o Alma Linux ou o Rock Linux, simplesmente falham na hora de instalar o Samba como um domain controller. Falham por uma questão muito específica de dependência, né? Que é a implementação do Kerberos.
Isso. E para quem não é tão familiarizado, pensa no Kerberos como tipo o leão de chácara da sua rede. É ele que confere as identidades na porta e distribui os ingressos de acesso.
Os famosos tickets.
Exato. O mundo corporativo Linux padronizou o uso de uma versão chamada Kerberos do MIT. Só que a equipe do Samba construiu a função de AD ao redor de outra versão, o Heindal Kerberos.
Porque o Heindal lidava melhor com as peculiaridades e os protocolos mais antigos da Microsoft.
Justamente. Então, tentar juntar os dois é um caos.
É como tentar colocar o motor de um Honda num chassi de um Ford. O suporte simplesmente não encaixam e a compilação quebra na sua cara.
Exatamente essa analogia. E é por isso que o material recomenda o Fedora Server. Usando o Fedora, ali da versão 39 a 41, a gente contorna esse abismo técnico de forma nativa pelo gerenciador de pacotes.
Sinto muito, mas não compro essa premissa. Deixe-me dizer o porquê.
Ué? O Fedora entrega a versão 4.24.3 perfeitamente alinhada com o Rendal, sem precisar compilar código na mão.
Olha, a sua justificativa técnica sobre o conflito do Kerberos MIT contra o Rendal está certíssima. O próprio material detalha isso. Mas a sua conclusão de que a solução é pular para o Fedora é um salto perigoso para um ambiente de produção.
Por que perigoso? O processo de atualização do Fedora hoje em dia é super limpo, é bem documentado.
Porque o ciclo de vida do Fedora é absurdamente curto. A cada 6 ou no máximo 13 meses, a distribuição inteira perde o suporte. Você é forçado a fazer um release upgrade completo.
É uma rotina de manutenção, normal na TI moderna.
Não é um controlador de domínio. Você tem que passar do Fedora 39 para o 40, do 40 para o 41. Estamos falando de atualizar o kernel, trocar bibliotecas base e reiniciar o servidor principal da rede corporativa.
Mas você agenda isso numa janela de manutenção.
Forçar esse tipo de evento massivo em um domain controller que está segurando a autenticação de centenas de usuários é convidar o desastre para entrar. O material nos dá uma alternativa infinitamente mais sensata, que é o Debian 12.
Mas o Debian é famoso justamente por entregar pacotes antigos em nome dessa tal estabilidade. Se ficarmos no Debian padrão, vamos usar um Samba super defasado.
E é aí que entram os repositórios backports. O material cita expressamente que você pode manter a base hiperestável do Debian, que dura anos sem precisar de grandes atualizações.
E você puxa só o Samba de lá.
Exato! Você puxa apenas o Samba 4.21.3 do Backports. Essa versão já suporta os níveis funcionais de 2016 e o esquema 8.8. Você resolve o conflito porque o Debian empacota o Rheindahl corretamente e ganha o melhor dos dois mundos.
Entendo.
A rede não vai parar de repente porque uma biblioteca base de áudio, sei lá, quebrou o servidor durante uma atualização frenética do Fedora.
Olha, eu entendo porque você foca tanto nessa estabilidade do Debian, mas me deixa te dar uma perspectiva diferente. O risco de uma atualização do sistema operacional afetar a aplicação principal só existe se os dois estiverem fortemente acoplados.
Aonde você quer chegar?
Isso nos leva ao nosso segundo grande ponto de debate, a arquitetura de implantação. Se você tem tanto medo de que o sistema derrube o AD, a solução moderna não é paralisar o sistema no tempo. A solução é desacoplar os dois.
Ah, não. Você vai falar do Docker, né?
Sim. É por isso que o material traz a arquitetura baseada em containers Docker, usando aquela imagem Samba 4-ADC.
Docker para um Active Directory de produção? Sinceramente, isso me arrepia a espinha.
Calma. Vamos olhar para a engenharia da coisa. A rapidez do Docker é incomparável. Em vez de instalar pacotes pesados no host, você pega um arquivo .env, define as variáveis ali, tipo o domínio, o realm, e dá um simples comando docker compose up-d.
É muito prático, eu admito, mas...
Em segundos, você tem um domínio controller rodando. O material até detalha o uso de um script, o generate fake ldif.py, para injetar 1000 usuários fictícios instantaneamente no banco, para subir o domínio de exemplo que eles citam, o tiozão do linux.com. Isso muda totalmente o jogo.
Muda o jogo em um laboratório de testes. Isso é inegável, mas nós estamos debatendo a implementação em uma infraestrutura corporativa real.
Provisionar máquinas virtuais pesadas, alocar gigabytes de RAM e gerenciar um kernel inteiro só para rodar um serviço do Samba 4. É como construir uma casa inteira só porque você precisa de um quarto extra.
Uma casa garante que o telhado não vai desabar em cima do seu quarto extra. Mas você vai ter que gerenciar atualizações do host da VM, patches de segurança, recursos que ficam ociosos. O Docker adiciona esse quarto extra de forma totalmente modular e limpa.
Eu entendo a sua analogia. Mas o Active Directory não é um aplicativo web sem estado que você simplesmente liga e desliga. Ele é um sistema distribuído incrivelmente sensível.
Sensível em que sentido?
Você está ignorando a mecânica interna dele. Ele opera em um modelo multi-master. vários servidores gravam dados simultaneamente. Mas o material-fonte alerta muito bem sobre as regras FSMO.
As regras de mestre de operações, sim. Pensa no FSM como o gerente do banco. Algumas decisões não podem ser tomadas por qualquer caixa de atendimento. A alocação de RIDs, que são os identificadores únicos de cada usuário, ou a emulação do PDC para garantir a sincronia de senhas.
E isso fica ancorado no DC01.
Exatamente. O que acontece na arquitetura efêmera do Docker se aquele container cair e a orquestração subir uma nova instância no nó errado, ou com um identificador diferente?
Entendo a preocupação, mas o Docker não significa perda de estado se configurado corretamente. O material não fala para salvar os dados dentro do container.
Mesmo usando volumes nomeados, a abstração é um problema.
Mas escuta, os Named Volumes garantem que toda a base do LDAP, o arquivo IDMAP, o diretório sysvol, tudo isso persiste fisicamente no disco do host Linux. O container é só um motor. Se o motor quebrar, você levanta outro em milissegundos, já reconectado aos dados intactos.
Tá, mas e a sincronização entre dois domain controllers? O material aponta que o Samba 4 não tem o DFSR automático do Windows para replicar as políticas de grupo. Você é obrigado a configurar um Resync ou Unison manualmente.
Sim, o material dá o passo a passo para isso.
Mas adicionar a camada de abstração do Docker, onde a rede e o sistema de arquivos são virtualizados por namespaces, introduz uma complexidade brutal. É um processo muito delicado. E tem mais, o fator tempo.
Você diz o relógio do sistema, o NTP.
O timestamp. O Kerberos é paranoico com o tempo. Se o relógio de um computador estiver fora de sincronia por mais de 5 minutos em relação ao AD, o ticket é sumariamente rejeitado.
Ninguém loga na rede.
Ninguém faz nada. Se um DC02 em container subir dessincronizado e injetar um timestamp divergente, você corrompe a confiança do domínio inteiro.
Mas isso é tão facilmente mitigado. O próprio Docker Compose permite mapear o arquivo etc/localtime do host direto para o container em modo somente leitura.
Ainda é mais uma camada de configuração que pode falhar.
Mas o container sempre vai ter a precisão temporal exata do servidor físico. A modularidade do Docker não destrói a confiabilidade. Ela só expõe as configurações de forma declarativa. E acelera muito a recuperação de desastres.
Olha, a verdadeira recuperação de desastres não é sobre quão rápido um serviço faz o boot. É sobre o isolamento do ambiente. O material recomenda VMs tradicionais por um motivo crítico.
Que seria?
Um DC02 precisa ser um servidor completo e isolado. As VMs proporcionam isolamento de hardware e rede num nível profundo. O texto até menciona que o autor desabilitou regras de firewall no Fedora para testes.
Foi só para facilitar o teste de laboratório.
Eu sei, mas se isso for feito em produção por causa da pressa da cultura ágil, é aterrorizante. Uma VM blinda o serviço de diretório de outras aplicações no mesmo hardware.
Bom, se estamos falando de isolamento de processos e quem pode acessar o servidor, a gente chega inevitavelmente no ponto mais quente desse debate. A filosofia de acesso no dia a dia.
A gestão contínua.
Isso. Uma vez que a infraestrutura está lá rodando, como a gente gerencia? O material detalha a ativação de uma ferramenta chamada off-select no Linux.
E aí que a usabilidade extrema cruza a linha do bom senso.
Olha, a minha visão é que a TI se beneficia absurdamente da gestão centralizada. Pensa comigo, se a equipe já gerencia o ambiente Windows de forma centralizada usando o RSAT, as ferramentas da Microsoft e gerencia o Samba pelo Apache Directory Studio...
Sim, isso é excelente.
Então faz todo sentido lógico unificar o acesso aos próprios servidores Linux também. Ao ativar o off-select, você integra o módulo de autenticação do Linux, o PAN, ao banco do Samba.
E aí os administradores fazem login via SSH usando a credencial do AD.
Exato. Fim daquela bagunça de gerenciar dezenas de chaves locais perdidas.
E início do maior vetor de ataque possível. O próprio material alerta que o modo padrão de instalação do Samba 4 bloqueia a interligação com usuários locais. O Linux não enxerga os usuários do AD por padrão.
Mas você pode mudar isso.
Existe um motivo para o padrão ser assim. É a filosofia do privilégio mínimo. Vamos pegar o cenário catastrófico que o texto levanta. O exemplo do usuário Cascão.
Certo. O Cascão. Ele é só um usuário comum do domínio no exemplo.
Imagine que o Cascão teve a senha comprometida num phishing. Se o AutoSelect não estiver ativo, o máximo que o invasor consegue é acessar a máquina Windows do Cascão e as pastas de rede dele.
É um estrago, mas é contido.
Exatamente, é contido. Agora, se o AutoSelect estiver ativo, conectando o AD ao host Linux, o invasor pode abrir um terminal e tentar um SSH direto no coração da rede, o DC01. O Samba vai validar a senha e dá um shell para o atacante.
Mas espera aí, ele ganharia acesso a um shell totalmente sem privilégios? Isso é uma questão de governança de acesso, não uma falha da ferramenta AutoSelect em si.
A governança falha o tempo todo.
Mas se a gente ativa a integração, o passo obrigatório é configurar o PAN e o SSH para limitar o acesso apenas a grupos específicos de TI. Nós não vamos liberar o comando sudo para o Cascão. Ele não vai conseguir apagar nada crítico.
Você diz que é uma questão de governança, mas na prática você está criando a ponte e confiando cegamente que o portão não vai quebrar. Por que se quer construir essa ponte?
Para ter visibilidade.
Se houver um simples erro de permissão ou uma vulnerabilidade de escalonamento não corrigida no kernel Linux, o invasor com a senha do Cascão vira root. A partir daí, acabou. Ele deleta os bancos LDAP, apaga os backups locais e some com os logs. A compartimentação física ou virtual é a única salvaguarda verdadeira contra a falha humana.
Mas a segregação excessiva também cobra seu preço. Quando a gente fragmenta as contas, criamos pontos cegos na auditoria.
Como assim?
O material aborda configurações avançadas no arquivo smb.conf para gerar logs em JSON, que são riquíssimos. A gente pode auditar exatamente qual conta do AD tentou alterar o quê e enviar isso para um Zabbix da vida. Quando o login SSH é via AD, temos um rastro ininterrupto. A complexidade de ter contas locais desconexas é a maior inimiga da segurança.
Concordo que a complexidade é inimiga da segurança, mas a verdadeira complexidade invisível está em empilhar serviços dependentes no mesmo plano de controle.
Explica melhor isso.
Vou usar outra analogia. Se o serviço do Samba travar, um pico absurdo de requisições mal formadas ou um lock no banco de dados, o serviço cai, certo?
Certo. Acontece?
Se você depende desse mesmo Samba para autenticar o seu acesso SSH, para você entrar lá e consertar o problema, o PAN vai tentar validar sua credencial, não vai achar o Samba e vai negar seu acesso. Você acabou de se trancar para o lado de fora de casa bem na hora que a sala está pegando fogo.
É por isso que você mantém uma única conta local de emergência, estilo Break Glass, para um acesso de console.
O que só prova o meu ponto. A gestão fora de banda, utilizando apenas usuários estritamente locais no Linux para administrar o host, garante que o sistema operacional sempre esteja acima da aplicação.
Mas a ideia é centralizar.
A usabilidade extrema que você defende subordina um mestre, que é o sistema operacional, ao serviço, que é o diretório do Samba. O servidor hospedeiro não devia nem saber o que é um usuário do AD. São camadas que precisam respirar separadas. Misturar isso é brincar com fogo.
Olha, é uma perspectiva super rigorosa. E eu admito que faz muito sentido em infraestruturas tradicionalistas altamente reguladas. Mas se a gente olhar para onde a indústria está indo, com DevOps, infraestrutura declarativa, essa separação extrema gera um atrito operacional gigante no dia a dia.
O atrito muitas vezes é o que previne o acidente.
Para mim, um resumo de tudo que vimos no material hoje é que o Samba 4 atingiu uma maturidade excepcional. É um software livre que gerencia florestas complexas, implementa esquema 88, distribui GPOs para milhares de máquinas, tudo sem pagar um centavo de licença por usuário.
É um feito impressionante.
Sim, e para extrair o valor máximo dessa ferramenta, a TI precisa integrá-la às práticas ágeis. Usar sistemas atualizados, como o Fedora, aproveitar a imutabilidade do Docker e centralizar a autenticação. O Samba 4 nos liberta das amarras legadas de licenciamento. A gente não deveria recriar esse engessamento burocrático no mundo Linux?
Bom, o meu resumo vai exatamente na direção oposta, mas partindo da mesmíssima premissa. É justamente por causa desse poder incrível do Samba 4 de substituir o Windows Server de ponta a ponta que ele não pode ser tratado como um microserviço qualquer.
Você vê ele como a joia da coroa?
Completamente. Quando você gerencia milhares de identidades, Kerberos e GPOs, você exige um máximo de rigor. Bases ultra estáveis, como Debian com backports, garantem uma rede previsível. O isolamento completo através de VMs garante que a replicação do SysVol e as regras FSMO funcionem sem interferência de redes virtuais efêmeras.
É uma visão focada na defesa em profundidade.
Sim, e a recusa categórica dessas facilidades que abrem vetores de ataque como o AltSelect protege a integridade do domínio. A verdadeira força do Sambra 4 está na robustez dele. Se implementado com essa mentalidade de segurança impenetrável, ele é perfeito.
Apesar da gente discordar frontalmente sobre qual planta usar para construir esse edifício, acho que convergimos num ponto que salta do material. O Samba 4 não é mais uma gambiarra para empresa pequena contornar licença.
Definitivamente não.
Ele é uma solução primorosa. O fato de que a ferramenta nativa da Microsoft, o RSAT, se conecta num servidor Linux com Samba e enxerga ele perfeitamente como um Windows Server, permitindo editar tudo pela interface gráfica nativa, isso é um testemunho definitivo dessa maturidade.
Sem dúvida alguma, o nível de engenharia reversa e o esforço monumental da comunidade para fazer o Samba 4 atuar como um domain controller plenamente funcional são assombrosos.
Suportar desde os tickets do Heindel até os atributos específicos da Microsoft.
É um dos maiores feitos da história do software livre. E o mais interessante do material que discutimos é que ele não escolhe o jogo. Ele oferece roteiros detalhados tanto para minha abordagem ultra segura quanto para sua abordagem containerizada.
E, no fim das contas, a escolha entre subir instâncias ágeis no Docker integradas à rotina ou cavar fundações profundas com VMs segregadas recai sobre quem está desenhando a rede, né?
Sim, depende da cultura da empresa, da maturidade da equipe e da tolerância a riscos da organização.
O material está na mesa. As duas metodologias estão claramente documentadas. Resta quem está ouvindo analisar o próprio cenário. Com qual fundação você vai construir o seu próximo domínio? Fica a reflexão.